Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele veio para dar o seu perdão. Agora sempre está comigo, ajudando a vencer a tentação. Pois Jesus é o melhor amigo. Mais um dia eu pensei que ele vem me buscar e com ele para sempre eu viverei. Agora sempre está comigo, ajudando a vencer a tentação, pois Jesus é o melhor amigo. Agora sempre está com Jesus é o melhor amigo. Pois Jesus é o melhor amigo.
Aqui está. São bem-vindos à casa do Senhor nessa noite do primeiro dia da semana. Hoje recebemos alguns e-mails lá de Aracaju, do nosso irmão Joel, que tem o programa de rádio contando das maravilhas e agradecendo pelo ministério da palavra e dizendo assim: quanto é que a gente deve para vocês por tudo isso, né? Realmente ele tem lá uma série de sermões e também de semanas de oração de outros pastores que fizeram aqui. E eles estão usando esse material ali para salvar almas. Bendito seja Deus por esse ministério da palavra que está sendo realizado aqui nessa igreja. E está sendo levado para outras cidades, outros países também. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo esteja conosco. Pai querido, aqui está um grupo de filhos teus que escolheram estar aqui, buscaram a tua bênção, buscaram a tua presença e se regozijam no Senhor. Recompensa-nos, Pai, porque nós precisamos da tua bênção. O que mais um filho necessita é da bênção do Pai. Se o Senhor nos der a tua bênção, é tudo o que precisamos, tudo o que sonhamos. Coloca a tua mão sobre nossa cabeça, abençoa-nos. Mas a maior bênção que nós esperamos do nosso Pai é que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Ele viva em nós. E que nesse momento, Pai, ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo nos ilumine a mente, para entendermos a tua mensagem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nada é impossível para aquele que crê, não é? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, o verso 20. Mateus capítulo 17, o verso 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, da pequenez da fé. Porque em verdade eu digo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, passe daqui para colar, e há de passar, e nada lhe será impossível. Eu tenho aqui na minha Bíblia, ao lado desse verso, eu coloquei aqui uma sementinha de mostarda. Não dá para ver, não é? É um ponto escuro, né? Um pontinho preto que está aqui do lado desse verso. É tão minúscula a semente de mostarda que eu coloquei aqui para que cada vez que lesse esse verso me lembrasse de quão pouca fé precisamos ter para que Deus faça os milagres. Quão pequena fé precisamos ter. Não é quão grande fé precisamos ter. Não é quão grande fé precisamos desenvolver para que Deus opere na nossa vida e nós operemos na vida dos outros também. É pequena fé. Por isso Deus disse, através de Jesus, se tiverem fé como um grão de mostarda, tudo será possível. Nada será impossível. Assistindo os Jogos Pan-Americanos, nós vimos ali quantos recordes foram quebrados só nestas duas semanas. Cerca de 135 recordes foram quebrados. Na velocidade na corrida, na velocidade de natação, na velocidade na altura dos saltos. Sempre as pessoas ficam pensando que não é possível fazer mais do que isso. Muitos pensam que agora chegou o limite e ninguém mais vai conseguir ultrapassar esse limite. Mas sempre quando chega numa outra competição, alguém ultrapassa. Um pouco mais. Eu pergunto, onde está o limite? Onde está o limite? Nos saltos, na velocidade, na natação. Nós não podemos estar colocando limites. Muitas vezes nós colocamos limites na vida espiritual. Nós colocamos limites no reino de Deus. E Jesus está dizendo aqui com relação à expulsão dos demônios, porque aqui ele falou exatamente no contexto de expulsar demônios. Aqui, quando nós lemos esse texto, se tiverem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Essa declaração, essa afirmação de Jesus foi feita em relação à expulsão de demônios. Porque diz aqui o verso 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É nesse contexto que Jesus usou esse verso. E se os homens e mulheres acreditam que nada lhes é impossível na corrida, na natação, nos saltos, por que nós também não podemos acreditar nas palavras de Jesus que diz que nada nos será impossível no campo espiritual? Porque Jesus colocou à nossa disposição um poder sem limite. E esse poder sem limite se chama Espírito Santo. É um poder sem limite. Nós é que colocamos limites em Deus. Nós limitamos a ação de Deus na nossa vida pela nossa incredulidade, por nossa pequenez de fé. Mas Jesus está dizendo, nada lhe será impossível. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração com os discípulos, isto está aqui no capítulo 17 de Mateus, e também no capítulo 9 de Marcos, Jesus ali se transfigurou, ali a sua divindade irradiou através da humanidade, e eles viram Jesus Cristo em sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. A glória que se manifestava nele antes dele cobrir esta glória, esta natureza santa com a natureza humana. Mas queridos, quando Jesus Cristo desceu do Monte da Transfiguração e chegou na planície, ele encontrou ali uma multidão perplexa, uma multidão confusa. Eles estavam ali esperando que Jesus Cristo voltasse do monte. E os discípulos estavam em apertos, os discípulos estavam com problemas. Não sabiam o que fazer. Nós lemos aqui em Marcos capítulo 9. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9 e os versos 14 e 15. Marcos capítulo 9 e os versos 14 e 15. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Era uma grande multidão e os discípulos no meio, acuados, amedrontados, humilhados, fracassados, sem respostas. E eles sendo bombardeados por perguntas feitas pelos escribas, pelos perseguidores de Jesus, eles estavam humilhados, com a cara no chão, porque eles fracassaram ao expulsarem um demônio. Eles fracassaram ao orarem e imporem as mãos sobre um menino endemoniado. E aqui diz, viu ao redor deles, verso 14, uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Disputavam, tentando humilhá-los. Aos discípulos de Jesus fora conferida autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos. Jesus dera poder aos 12 para pregar e para expulsar os demônios. E eles, enquanto estavam firmes em Jesus, enquanto não estavam vivendo em pecados, acariciados e nutridos na vida, eles tinham esse poder do Espírito Santo. Mas agora eles tinham, em nome de Jesus, falado ou ordenado que o demônio saísse. E o demônio não obedeceu. Os discípulos estavam incapacitados de compreender a razão da sua derrota. Sentiram-se estar desonrando a si mesmos e ao Mestre Jesus. Aproximando-se dos discípulos, os escribas perguntaram, provaram, tentaram. Diziam com triunfo que nem eles e nem o Mestre Jesus poderia expulsar este demônio. Foi nessas circunstâncias, irmãos, que Jesus chegou com os três discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando desceram do monte, encontraram essa situação. Quando o povo olhou para Jesus e os três discípulos, Jesus olhou para aquela multidão e num relance de segundos, ele compreendeu tudo o que estava acontecendo ali. Num olhar assim, ele pegou e entendeu a situação embaraçosa dos discípulos. Aquela noite que Jesus tinha passado com os discípulos no monte, tinha sido a noite toda uma noite de glória celestial. Esta glória que se manifestara em Jesus, e que essa mesma glória envolveu também os três discípulos, essa glória ainda estava iluminando o rosto de Jesus e dos três discípulos. Quando a multidão olhou para Jesus e Pedro, Tiago e João, viram que o rosto deles ainda brilhava. E eles se aproximaram deles com espanto e com reverência. Jesus, como se ele tivesse acompanhado toda a situação que tinha acontecido, ele chegou para os escribas e fez uma pergunta bem direta. Está em Marcos capítulo 9, o verso 15, vamos ler verso 15 e 16. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E o verso 16, e perguntou Jesus aos escribas, o que é que discutíeis com eles? O que é que vocês estavam discutindo? Quais eram as perguntas que vocês estão fazendo para os meus discípulos? Chegou o irmão mais velho, né? É tão bom quando a gente está em apuros, e de repente chega o irmão mais velho, né? O que está acontecendo aqui? E a gente, como irmão mais novo, a gente já vai para trás do irmão mais velho, né? E fica ali. E ele assume. O que está acontecendo? O que você quer com meu irmão aqui? Geralmente o irmão mais velho chega para resolver o problema, né? Para dar fim à discussão. E é isso mesmo que Jesus fez. As primeiras palavras de Jesus foram essas. O que é que vocês estão discutindo com eles, com os meus discípulos? Quais são as perguntas que vocês têm? Aqueles homens desafiadores silenciaram, se calaram. Então o aflito pai, o amargurado pai, abriu caminho entre o povo e caiu aos pés de Jesus e desabafou a história da tribulação e do desapontamento. E nós lemos aqui no capítulo 9 de Marcos, e o verso 17. E um da multidão, era o pai, né? Era o pai, um da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Interessante que o pai sabia que o filho era endemoniado. O pai tinha essa consciência. Antes de Jesus falar, o pai já disse: meu filho tem um espírito, um demônio da mudez e da surdez. Ele disse. Interessante, irmãos, que hoje nós tentamos explicar, através da ciência, tantas coisas e damos nomes às doenças, quando naquele tempo eles não davam muito nomes às doenças, não. Eles davam nome aos demônios, né? Nomes ao, o demônio da surdez, o demônio da mudez, o demônio do adultério, o demônio do álcool, o demônio do cigarro, o demônio do desânimo, o demônio do mexerico, o demônio da maledicência, o demônio do comer impulsivo, o demônio do comprar impulsivo, o demônio do trabalhar impulsivamente, pessoas que são escravas do trabalho, o demônio chamado mamon, que é o demônio do dinheiro, das riquezas. O pai do menino disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e ele range os dentes, ele vai se secando, vai se definhando. Hoje, eles diriam, esse jovem é epilético. Não é? Esse jovem é epilético. Interessante que o pai não disse, o meu filho é epilético. Ele disse, ele tem um espírito mudo, que o apanha, que o pega. O demônio entra nas pessoas. O demônio entra nas crianças. E nós às vezes pensamos, dão tantos nomes, né? Bipolar, né? Essa pessoa é uma pessoa que está sofrendo de depressão, essa pessoa está sofrendo de, ela é bipolar. Então nós damos tantas explicações, irmãos, que fica difícil para Deus atuar, porque existe uma pílula para cada uma dessas coisas. Pílulas que continuam conservando essas pessoas sob o poder do demônio. O demônio, porque eles não entendem que existe algo espiritual por trás de muitas doenças. Muitas doenças têm um fundo puramente espiritual. Não 100% das doenças, mas muitas delas têm um fundo espiritual. E ele respondendo, aqui diz o verso 18, né? Ele despedaça-o, ele espuma, ele arranja os dentes, ele vai se secando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Queridos, Jesus Cristo deu poder aos discípulos para expulsarem demônios e para curarem as pessoas. E agora Jesus Cristo faz uma pergunta, no capítulo 9. E o verso 20, capítulo 9, verso 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Jesus atribuiu a incapacidade de curar aquele menino à falta de fé. O menino foi levado diante de Jesus, e quando os olhos de Jesus pousaram sobre o menino, o mau espírito pegou. Normalmente, quando uma pessoa está endemoniada, e essa pessoa está na presença de alguém que é o enviado de Deus, que é o representante de Deus, normalmente o espírito se manifesta, porque ele se sente muito mal. São crianças que você pensa que vai receber um beijo, recebe um tapa da criança. São crianças que, quando você pensa que elas vão te abraçar, elas te mordem. O espírito do demônio pega as crianças. E muitos pais acham, ele está nervoso. Não está nervoso, está endemoniado. Mas os pais não querem admitir que existem demônios. E que porque eles não admitem, o demônio continua dominando a casa, os filhos, as crianças. Esta criança era endemoniada desde quando, irmãos? Quando Jesus Cristo perguntou a esse pai, vejam aí no capítulo 9, no verso 21, e perguntou ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse, desde a infância, desde pequenininho. Será que dá para entender, irmãos, que Satanás muitas vezes se aposta dos bebês? Agora, quando Satanás se aposta dos bebês, a culpa é de quem? É do bebê ou é dos pais? Dos pais. Porque a mente da criança é o pai e a mãe. O pai e a mãe são a mente da criança. Aquilo que o pai e a mãe pensam, aquilo que o pai e a mãe fazem e agem, é creditado para a criança. Seja bom, seja ruim. Se os pais entrassem na arca de Noé, os filhos teriam entrado, os bebês teriam entrado. Se as gestantes entrassem na arca de Noé, os filhinhos que estavam no útero materno teriam também entrado. Mas como os pais decidiram ficar do lado de fora, a decisão valeu para eles e para os filhinhos, as crianças. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, e vai ser assim no tempo do fim agora. Você não decide a vida do seu filho adulto, mas você decide a vida do seu filho criança. E nós desconhecemos que Deus nos investiu dessa autoridade. E que nós deveríamos agir como Deus em relação aos nossos filhos. Deus nos deu essa autoridade. Para consagrar, para dar os nossos filhos para Jesus. Para pedir que o Espírito Santo habite neles. Para impor as mãos sobre os nossos filhos e expulsar os demônios. Mas muitos acham bonito, uma criança marota, uma criança que age como adulto. O menino foi levado, aqui diz o capítulo 9, verso 20, e trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, quando o menino olhou para Jesus, o espírito o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Ali estava no chão, a revolver-se, espumando, soltando guinchos que não pareciam humanos. Ali se defrontavam, no campo de batalha, o príncipe da vida e o príncipe das trevas. Jesus, em cumprimento com a sua missão, conforme está em Lucas 4,18, Jesus disse que a missão dele era apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E essa é a missão dos filhos de Deus. Essa não foi somente a missão do Filho de Deus, mas todos os filhos amados de Deus têm a missão do Filho amado de Deus, que é Jesus. A missão dele é a sua e a minha missão. Qual é a missão? Apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Satanás procurando segurar a vítima sob o seu domínio e Jesus tentando libertar a vítima das garras de Satanás. Anjos de luz e anjos das trevas estão ali, invisíveis. A cena está cheia de anjos. Ali não está somente a multidão e os discípulos, não. Ali está uma cena cheia de anjos invisíveis. Os anjos da luz e os anjos das trevas, esperando para ver quem sairia vitorioso. Os anjos das trevas torcendo pelo seu príncipe, Satanás. E os anjos da luz torcendo pelo chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Estavam ali presenciando. Vamos ver o que vai acontecer. Por um momento, Jesus permitiu que o espírito mau os tentasse e mostrasse o seu poder. Jesus deu tempo para que Satanás mostrasse um pouco do seu poder, para que os espectadores que estavam ali ao redor pudessem compreender a libertação prestes a acontecer. A multidão olhava em suspense, segurando a respiração para ver o que iria acontecer. E o pai, numa angústia e numa esperança, Jesus perguntou para ele: há quanto tempo sucede isto? E o pai contou toda a história dos longos sofrimentos. Porque aqui somente diz que o pai respondeu, não desde a infância. Mas não, o pai contou toda a história. A Bíblia não relata todo o diálogo, né? O pai contou a história, como desde a infância aquela criança estava sendo possuída pelo demônio. E no texto lá de Mateus, capítulo 17, o pai explica: ora, o demônio lança na água, tentando afogá-lo. Outras vezes o demônio o lança no fogo, tentando queimá-lo. Já viram crianças que batem a cabeça no chão? Crianças que se jogam no chão? Crianças que se mordem? Que arrancam um pedaço de si mesmos? Demônio. E agora o pai, no capítulo 9, verso 22, diz, verso 23, vamos ler o verso 22 ainda, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, demonstrou dúvida. E Deus não trabalha com dúvidas. A dúvida vem de Satanás. E Jesus Cristo exige confiança, certeza de fé. Quando ele falou, se tu podes, Jesus Cristo respondeu, se tu creres, se tu creres. O pai colocou em dúvida o poder de Cristo. E Jesus respondeu no verso 23, se tu podes crer. Jesus respondeu com a mesma condição, né? Se tu podes, Jesus respondeu, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo que nós pedimos para Jesus, irmãos, seja para nós, para os nossos filhos, ou para as pessoas por quem estamos intercedendo em nosso ministério intercessório de oração, se demonstrarmos dúvida, Jesus vai buscar a confirmação, a certeza da nossa fé, porque ele não pode trabalhar na dúvida. Nós temos que crer nele. Nós temos que crer nele. E ele exige de nós essa certeza de fé. Não a falta de poder em Jesus. Não havia e não há falta de poder em Jesus. A cura do filho depende da fé do pai, não da fé do filho. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, a fragilidade da sua fé, o pai se lança na misericórdia de Jesus, bradando: eu creio, diz o verso 24, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas eu sou fraco, a minha fé é muito frágil. E Jesus se volta para o sofredor, o menino, e diz o quê? Espírito mudo e surdo. Ele fala com Satanás, ele fala com o demônio. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Em seguida, ouve-se um grito e uma luta angustiosa. E o demônio, quando sai, parece que levou com ele a vida do menino. Porque o menino fica imóvel como morto sobre o chão. E muitos diziam que ele está morto. Mas Jesus o toma pela mão, erguendo-o e apresenta-o ao pai, perfeitamente são de espírito e do corpo. Pai e filho louvam a Jesus. Queridos, por que é que Jesus deixou registrado na Bíblia isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história inventada, isso aqui não é um conto, isso aqui é um acontecimento real. É algo que aconteceu e que está sendo relatado. Por quê? Para nós que vivemos nesse período de tempo em que Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele nunca esteve tão irado como está agora, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele já foi ferido na cabeça. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente Satanás, ele já está ferido na cabeça. E ele está irado, ele está se debatendo, são as agonias da morte dele. Mas nós temos que crer em Jesus. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É a fé que nos liga ao céu. É a fé em Jesus que nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Jesus meios para vencermos todos os traços pecaminosos do nosso caráter que queremos vencer. E aqueles que eu ainda não estou disposto a vencer, você não vai vencer. Vou repetir. Deus providenciou, através de Jesus, os meios para que você e eu vençamos todos os traços pecaminosos do nosso caráter. Todos. Ah, mas este meu problema, esta minha fraqueza, não existe fraqueza que Jesus Cristo não seja poderoso para dar a vitória. Não existe. Em Jesus, nós podemos vencer todos os traços pecaminosos do nosso caráter, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta fé, que essas almas que sentem a fraqueza da fé se apoderem da misericórdia de Jesus Cristo, dizendo: eu creio, Senhor, mas me ajuda em minha incredulidade. Não olhem para vocês mesmos, olhem para Jesus, aquele que curava os doentes, aquele que expulsava os demônios, ainda anda aqui na terra, através do Espírito Santo, ele está aqui, ele entra nas casas. Ele é o mesmo poderoso Redentor hoje. Apeguem-se à promessa de Jesus. Em João 6:37, Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira alguma. Lancem-se aos pés de Jesus e digam: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Nós não vamos perecer nunca enquanto estivermos aos pés de Jesus. A lição que Jesus deixou registrada aqui, irmãos, é uma lição objetiva da redenção. Os discípulos tinham visto no Monte da Transfiguração a humanidade em glória. E agora, ao descerem do Monte da Transfiguração, encontraram uma humanidade em humilhação. Aquele ser humano, aquele menino, espumando, soltando guinchos satânicos da boca, se revolvendo no chão, sujo, era a humilhação da raça humana. Então, os discípulos que tinham visto Jesus Cristo em glória, eles compararam a humanidade em glória e agora viram o oposto, a humanidade em humilhação. Mas em Jesus Cristo, essa humanidade em humilhação pode ser glorificada, porque nós seremos como o nosso irmão mais velho, Jesus. A missão de Jesus é a missão dos discípulos. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para cumprir com a missão que o nosso Pai nos deu, apregoar liberdade aos cativos, libertar os oprimidos. E quando você entrar numa casa, você tem que orar, a paz de Jesus venha sobre essa casa. E quando você entrar nos quartos, nas salas, e você ver aqueles ídolos, porque você ao entrar nas casas, vocês vão ver muitos ídolos, muitos deuses. E você ore e dedique aquela casa, aquele quarto para Jesus. Que as pessoas sintam que você é um enviado de Deus. Há trabalho para fazer na planície. Não dá para ficar sempre no monte. Nós temos que gastar tempo no monte da transfiguração, nós temos que gastar tempo no monte da comunhão, no monte da quietude, da comunhão com Jesus Cristo, mas nós temos que descer também do monte para ir para junto do povo na planície, porque é lá que nós vamos ser testados, é lá que nós vamos ter que impor as mãos e salvar e operar os milagres. Há para nós muito trabalho para ser feito na planície, ou seja, nas casas, nos bairros, aonde vamos, almas a quem Satanás tem escravizado, e então espera a palavra da fé, a oração que os tornará livres. Eu fico muito triste quando eu percebo que os filhos de Deus encontram esperança em pílulas, em comprimidos, em cápsulas. Eles demonstram fé nessas coisas, mas não demonstram fé no médico dos médicos, em Jesus. E os discípulos perguntaram, quando toda a multidão foi embora, quando os discípulos ficaram sozinhos com Jesus, diz aqui o verso, vamos ler o capítulo 17 de Mateus, versos 19 a 21. Mateus capítulo 17, versos 19 a 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, depois que a multidão foi embora, disseram: por que não pudemos expulsá-lo? Eles estavam com a cara no chão, não é? Envergonhados. E Jesus lhes disse: por causa da sua pouca fé. Porque, aí que ele citou o texto que nós lemos, né, no início, que aqui diz, no verso 21, essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nós não vamos resolver muitos dos problemas que temos enquanto não jejuarmos. Enquanto não jejuarmos. É mais fácil correr para o hospital, é mais fácil correr para tanta coisa, irmãos. Mas se nós orarmos e jejuarmos, nós vamos alcançar a bênção. Às vezes os nossos filhos não valem para nós mais do que um dia sem comer. Ah, não, ficar sem comer um dia pelo meu filho, vai morrer o meu filho, porque eu não fico. Há pais que não vão jejuar pelo filho mesmo, que não conseguem ficar sem comer, nem que seja para libertar o filho. Mas há endemoniamentos que não basta orar. Não basta trazer os nomes para o culto de oração na quarta-feira e pedir oração, não. Não basta. Você vai ter que jejuar. Um dia por semana. Jejue um dia por semana. Quando você jejua um dia por semana por alguém ou por algum problema, você está demonstrando para Deus quão sério você encara, considera aquela questão. E depois que você estiver jejuando, quem sabe uma semana, ou duas, três, um mês ou mais, um dia por semana, Deus vai pensar assim: eu acho que esse meu filho está falando sério. Eu acho que ele está realmente desejando essa bênção. Eu vou atender. Não pense que vai ser no primeiro jejum que você vai fazer. Na primeira semana. Deus testa. Para ver se realmente queremos. Ou se, quem sabe, na próxima semana a gente já nem fala no assunto. Já esqueceu do assunto. Há casos que sem jejum e oração não vamos obter a vitória. Eu tenho dito para pais: jejue e ore. Jejue uma vez por semana pelo seu filho. Senão não vai resolver o problema. Porque nós sentimos que existe o espírito mau. Mas não adianta o pastor orar. O pai tem que orar, a mãe tem que orar. Eles têm que impor as mãos, eles têm que crer. Não adianta outro crer no lugar deles, porque eles estão em lugar de Deus para a criança, para o filho. As palavras de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos que ele iria morrer, iria para Jerusalém, iria morrer, isso está no capítulo 16 de Mateus, isto produziu muita tristeza e dúvida no coração dos discípulos. E quando os discípulos perceberam que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, os três, para subirem com ele ao monte, os nove que ficaram ali, ficaram fazendo o quê? Discutindo entre eles. Por que eles e não nós? O que é que esse Pedro, Tiago e João tem melhor do que nós? Por que que sempre está Jesus convidando os três e a gente fica de fora? Eu não estou inventando aqui, irmãos. Foi exatamente esse o assunto que ficou sendo discutido pelos nove discípulos enquanto Jesus subiu ao Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Eles ficaram discutindo entre eles, se remoendo. A escolha dos três despertou ciúmes nos nove. E em vez de robustecerem a fé pela oração e meditação nas palavras de Jesus, demoraram-se numa conversa de desânimo, de ofensas pessoais, e foi nesse estado de ciúme e de inveja que eles se encontraram com Satanás. E qual foi o resultado? Fracasso. Ficaram humilhados. Quando Jesus desceu do monte, encontrou os discípulos olhando para onde? Para baixo. Quando a pessoa está fracassada, ela olha para baixo. Quando Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? E os discípulos com a cara olhando para baixo. Mas o fracasso, irmãos, não foi por causa de Jesus. O fracasso porque eles estavam vivendo em pecado. O pecado do ciúme, o pecado da inveja, o pecado da maledicência. Estavam malhando Pedro, Tiago e João. Estavam malhando Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João não foram porque eles se convidaram. Jesus chamou e eles obedeceram. E os outros deveriam ter ficado felizes porque os três foram. Mas não. É difícil se alegrar com os que se alegram. É difícil você se alegrar com os que se alegram. É mais fácil você chorar com os que choram. É difícil você se alegrar com alguém que está sendo convidado para uma posição de honra e você não. Mas é aí que aparece o Espírito Santo na nossa vida. Quando você se alegra porque o outro está sendo bem sucedido e você pede a bênção de Deus sobre ele. E pede que também Deus seja misericordioso com você. Fala, eu também preciso da tua bênção, Senhor. Mas eu estou contente porque ele está sendo abençoado. Para sermos bem sucedidos no combate contra o mal, a nossa fé tem que ser fortalecida através de oração e jejum. Humilhação da alma. Devemos esvaziar-nos de nós mesmos e nos encher com o Espírito e o poder de Deus. Uma súplica fervente, perseverante, feita com fé, pode ser eficaz, capaz para trazer os homens para perto de Jesus e para fazer com que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para sermos vitoriosos no combate contra os principados e potestades do mal. Se tiverem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês dirão a esse monte, passe daqui para ali, ele vai passar. Satanás vai fugir quando vocês falarem em nome de Jesus. Eu te ordeno. Satanás vai embora. Porque você não está vivendo em invejas, em ciúmes, em pecados. Os obstáculos que Satanás coloca ao longo do nosso caminho, irmãos, por mais que pareçam intransponíveis, por mais que pareçam montanhas eternas, vão desaparecer em face da fé. E vai se cumprir a promessa de Jesus. Nada vos será impossível. Amém? Que assim seja na sua vida, meu irmão. E na minha vida, para a glória do nosso amado Pai e do nosso querido irmão Jesus Cristo. Amém? Amém. A crermos no Senhor. A deixarmos as dúvidas e crermos que o Senhor não lançará fora aqueles que te buscam em humildade, em confissão dos pecados. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre nós para que vivamos uma vida vitoriosa em Jesus durante essa semana. Protege-nos com os teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos.